Cidade para Todos, por Raquel Hounik.
Professora, uma construtora pretende lançar o menor apartamento da América Latina, seguindo aí essa tendência de imóveis cada vez menores, os conhecidos apertamentos. Essa é uma tendência mesmo irreversível? O que dizer desses 10 metros quadrados?
Bom, essa notícia de um apartamento de 10 metros quadrados gerou uma enorme controvérsia aí nas redes sociais. E a pergunta que não quer calar é, bom, mas como é possível viver num apartamento de 10 metros quadrados, né? Qual é a condição que ele vai oferecer, né, para uma vida lá dentro? Então, vamos retomar essa discussão, colocando vários aspectos. Bom, em primeiro lugar, eu acho que ela também está revelando, e ela é um produto imobiliário lançado no mercado, que tem a ver com novas formas de morar. E essas novas formas de morar nas cidades, em apartamentos extremamente exíguos, ela também está relacionada às mudanças nas composições familiares e nas composições dos domicílios. O que está acontecendo é que, cada vez mais, nós temos domicílios onde apenas uma pessoa mora, ou no máximo duas. Para se ter uma ideia disso, já são hoje quase 40% dos domicílios que tem uma ou duas pessoas apenas, né? E a tendência é de ter uma pessoa, das pessoas sozinhas, dos idosos, enfim, isso está crescendo bastante. E nós não estamos falando, evidentemente, num apartamento de 10 metros quadrados para uma família, com pai, filhos, etc. Estamos falando mais para pessoas sozinhas. Essa é a primeira questão. Mas há uma outra questão também para a gente tentar entender o que é essa habitação mínima, qual é a discussão em torno do mínimo necessário para uma moradia. Essa discussão é uma discussão que não é de agora. Ela já foi lançada, digamos, pela primeira vez em termos de um grande debate dentro da arquitetura e urbanismo pelo modernismo. E o modernismo foi um movimento importantíssimo na história da arquitetura e do urbanismo, com reverberações até hoje. Então, nós estamos falando das discussões em torno da arquitetura que ocorreram no século passado, principalmente a partir do período entre as duas guerras e, particularmente, nos anos 20 e 30. E um dos congressos internacionais de arquitetura modernista, que foi um dos principais, o CIAN, o segundo CIAN, que aconteceu em 1929 em Frankfurt, justamente a discussão central desse congresso era o que é uma habitação para um mínimo nível de vida. E aí a gente teve teses dentro desse congresso do Walter Gropius, do Le Corbusier, dos grandes arquitetos modernistas da época. Só que a discussão naquele momento não era uma discussão de quantos metros quadrados no mínimo é preciso ter habitação, não. Na verdade, era uma discussão sobre quais são as necessidades vitais do viver. E aí isso envolvia não só a casa, como a cidade. Então, é nesse momento que se coloca toda a questão da necessidade de se ter áreas verdes públicas, áreas de lazer, creches para poder cuidar das crianças, lavanderias coletivas para também liberar, né, principalmente a mulher, das tarefas domésticas. Então, a discussão do que seria habitação mínima, que depois acabou virando o que é uma habitação mínima, ela, na verdade, era muito mais uma discussão sobre essas necessidades, o quanto a cidade tinha, né, e no caso também, naquele momento, o Estado tinha que propiciar essas condições. Além disso, né, isso também é muito importante dizer, que para os modernistas, a discussão da habitação mínima tinha a ver com uma utopia de que nós temos que ter alguma unidade de habitação básica que, produzida em série, graças à industrialização da construção, vai conseguir ser produzida com baixíssimo custo e, com isso, todos vão ter acesso à moradia, num contexto em que o problema da moradia ali na Europa, né, na guerra, etc., era extremamente complexo. Então, a ideia da habitação mínima estava ligada a ser de baixo custo e ser acessível para todos. Bom, Sandra, não é o caso aí desse produto de 10 metros quadrados lançado na Vila Buarque, mas, enfim, rebatizada de Genópolis e vendida a quase 100 mil reais, ou seja, 10 mil reais por metro quadrado, um dos maiores custos de imóveis residenciais da cidade, consequentemente não tem nada que ver com a ideia de ser uma moradia acessível. Ali também, essa moradia de 10 metros tem no próprio edifício uma série de equipamentos comuns, a própria cozinha, lavanderia, uma área de estar, enfim, a ideia ali é de que você não tenha que fazer tudo no seu apartamento e possa compartilhar, o que também vai implicar, evidentemente, de custos altos de condomínio para uma unidade como essa. Enfim, nós estamos falando de um mínimo, nesse caso, muito mais voltado para um mínimo de produto ofertado para alguém comprar que garanta um máximo de lucratividade para a construtora que está lançando no mercado.
Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick.